Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, as reações do governo Lula para reverter a queda de popularidade e as pressões da oposição pela anistia. As medidas mais recentes adotadas pelo Planalto para frear a desaprovação do governo, registrada em diversas pesquisas. As apostas em medidas econômicas, políticas públicas e estratégias de comunicação. Os desafios nas relações com o Congresso e com a sociedade. E os movimentos da direita na manifestação de São Paulo. Eu converso com a cientista política e professora da Unirio, Márcia Dias. Márcia, bem-vinda novamente ao Mundo Político. Um prazer recebê-la.
O prazer é meu estar aqui. Agradeço o convite novamente, Marco Antônio.
Márcia, vamos começar pela movimentação do fim de semana. Um ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em São Paulo reuniu aproximadamente 45 mil pessoas, segundo uma medição da USP, e 7 governadores, alguns deles potenciais candidatos à presidência da República, tendo como foco principal a defesa da anistia aos condenados pelos ataques aos poderes após as eleições de 2022. O que que lhe chamou a atenção, Márcia, no tom dos discursos e no simbolismo geral dessa mobilização?
Bom, a gente está enfrentando atualmente, já vem de algum tempo, o que vem mudando muito é o caráter dessa disputa que a gente vê no Brasil em torno da pauta pública, né? No pano de fundo está a democracia, mas muitas vezes só no pano de fundo. Então, em anistia, a ataques à democracia, no sentido de diminuir aquilo que aconteceu, seja no próprio 8 de janeiro, seja no planejamento para um possível golpe, mesmo que ele não tenha sido levado a cabo ao final, ao fim e ao cabo, né? Na verdade, houve uma intentona, sim, que foi promovida por pessoas que estavam pedindo por intervenção militar nas portas dos quartéis. Isso num país traumatizado pela ditadura militar tem um simbolismo gigantesco. Então, a gente tem... o debate não está explícito, os termos do debate não estão explícitos, mas o fato é que as pessoas que comparecem a essas manifestações e que deram apoio em grande medida a essa movimentação golpista, no sentido de não ficamos felizes com o resultado da eleição, queremos revertê-lo, essas pessoas não são democratas. Então há uma disputa pelo o que é a democracia que não está dita, né? A democracia é o espaço para que todas as opiniões se manifestem. Então, a opinião antidemocrática, ela também tem que ser levada em conta, mesmo que ela esteja revestida de um caráter democrático, no sentido de, bom, a minha opinião tem que ser ouvida como todas as demais, mas isso é ser democrático, ser contra a democracia, porque, no fim, o que significa é isso. Então, quando a gente vê manifestações que reúnem uma quantidade de pessoas, que não importa se é muito ou pouco, a quantidade, o número de pessoas importa menos do que a intensidade delas. Reunir 7 governadores numa democracia federativa como a nossa para apoiar a irresponsabilidade ou a isenção de culpa ou o perdão aqueles que tentaram destruir a democracia em nome de uma fragilidade do sistema eleitoral que elegeu a todos, eu acho isso, no mínimo, contraditório e muito difícil de se compreender a partir do paradigma democrático. O problema é que os principais meios de informação, que é a grande mídia e até a mídia na internet, vem tratando como normalidade atos que são outra manifestação, uma manifestação diferenciada, mas de um mesmo desprezo pela ordem democrática. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para a discussão e que eu acho que é o grande dilema que a gente enfrenta hoje, é o quanto a democracia nos é cara. Se realmente a gente valoriza as nossas instituições democráticas e se de fato a gente quer continuar votando ou se vamos nos contentar com um tirano qualquer que resolva trazer na sua cornucópia de favores uma visão imperialista de sociedade. Então, eu acho que sim, a gente tem um grande problema no debate público brasileiro, que é a normalização de atos antidemocráticos revestidos de democracia.
Márcia, em relação a isso, né, até o gesto dos governadores presidenciáveis de marcarem presença é lido por muitos analistas, né, como um cálculo pragmático eleitoral, mirando 2026. Há risco, a seu ver, disso também gerar para eles, eventualmente, aumento de rejeição entre parcela da população que preza pela democracia, digamos assim?
Eu acredito que essas pessoas que estão, alguns até lançaram candidatura, outros vão segurar esse desejo até quando tiverem mais seguros de uma empreitada mais adiante, mas essas pessoas estão conectando as suas imagens a um grupo, que é um grupo importante, né? Um grupo importante que dá apoio ao ex-presidente da República. E o objetivo deles tá claro, é uma estratégia, é um cálculo político. É um cálculo político antidemocrático, que é aderir não necessariamente a um golpe, mas aderir a uma retórica antipopular. Porque o governo que está aí, seja bom ou seja ruim, estejam as pessoas satisfeitas ou não, ele foi eleito por uma maioria do eleitorado, tal como deve ser na democracia liberal. Então, assim, a gente está diante de uma situação que, de fato, essas pessoas que estão ali, elas estão comprometendo as suas imagens com um tipo de discurso que carrega, que se não é antidemocrático, ao menos ele anda à margem das regras democráticas. E há uma normalização disso. De fato, entre os eleitores regulares e aqueles que prezam pela democracia, a imagem dessas pessoas sendo projetada publicamente ao lado desse tipo de discurso que banaliza o mal que seria... É que as pessoas pouco pensam o que é a supressão da democracia, o que é ingressar num regime ditatorial, quais são as consequências disso para a nossa liberdade. As pessoas, por não terem visto o resultado na prática, ou já terem esquecido que passamos por mais de 20 anos na democracia recente, no país, no Brasil recente, elas estão banalizando este mal. Mas eu acho que a campanha eleitoral, ela vai fazer o trabalho de colocar os termos da conversa de novo em pauta. Então, eu acho que sim, eles agregam, especialmente entre aqueles que, né, que são contrários à tese da anistia, eles angariam um desconforto muito grande ou uma rejeição que vai aparecer na campanha. Mas o cálculo deles é racional. Eles estão buscando adquirir ou atrair para si um público que é numericamente importante, mas, sobretudo, é intenso.
Agora, numericamente, né, as pesquisas, Márcia,
irá angariar muitos benefícios. Mas a pergunta é: será suficiente para ganhar a eleição?
Numericamente, inclusive, né, as pesquisas têm demonstrado que a maioria dos eleitores, quando questionados, se mostra contrário à anistia. Né? Já temos esse dado também em pesquisas recentes. Agora, no Congresso Nacional, Márcia, onde poderia haver, né, uma eventual aprovação dessa anistia, os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, ainda não se comprometem claramente a colocar em votação. O PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, articula uma força-tarefa de coleta de assinaturas de apoio a um requerimento de urgência. Quais elementos, a seu ver, podem ditar, né, o destino dessa pauta nos próximos meses?
O que acontece? A gente está na segunda metade do governo, né? Nos dois últimos anos. Nesses anos, é muito importante estar ocupando cargos de comando, no caso da Câmara Municipal, da Câmara Federal e do Senado. Essas pessoas, elas vão angariar uma série de recursos que serão importantíssimos, não só para a sua eleição, como a eleição de membros do seu partido, como fortalecimento das suas bases. Então, evidentemente, esses atores políticos que são extremamente relevantes no acolhimento a um possível projeto de lei em prol da anistia, eles estão pensando, sobretudo, no futuro político deles. Então, há, sim, novamente, uma divisão muito grande entre atrair para si aqueles que podem trazer votos que são relevantes, e aí a oposição é importante, porque são votos ociosos, né, que ainda não se definiram, porque não há ainda uma candidatura para herdar esses votos, na medida em que Bolsonaro permaneça sendo inelegível. Para quem vão esses votos? Quem são esses grupos? E aí vai ser importante, porque, embora eles não se candidatem a presidente, como o Mota, como o Alcolumbre, eles vão precisar dessa aliança para fortalecer suas bases em 26. E a tendência é o seguinte: numa solução mais pragmática, vamos investir em resultados. Resultados que devem ser compartilhados com o governo, por um lado, mas que cujo o fato deles estarem na liderança vai dividir com eles o prêmio pelos bons resultados. Então, evidentemente, quem está na liderança do Congresso Nacional não tem interesse num fracasso absoluto de governo nos seus resultados, porque ele quer que esses resultados se voltem para si. Então, e se vê que o governo está tentando negociar agora com uma parte mais do Centrão, que não está interessada necessariamente na causa da anistia e que está começando a perceber essa causa como sendo prejudicial às suas ambições políticas, né? Porque o fato de ser de Centrão não significa que apoia a causa da anistia.
São muito pragmáticos,
né? Já está começando a incomodar.
São muito pragmáticos, tradicionalmente, né, o Centrão.
Exatamente. Então, pela tese do pragmatismo, é possível que essa causa da anistia não acabe sendo aprovada. Porque não é que ela não interesse diretamente ao governo. Ela cria um conflito diretamente com o Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, desequilibra a balança entre os poderes. O Supremo Tribunal está mobilizado no julgamento de uma causa que ele considera a causa mais relevante, provavelmente, no Brasil recente. Eles também querem deixar sua marca na história. E aí, quando o Congresso Nacional, se ele cria uma lei para interditar uma decisão que é considerada tão cara ao Supremo Tribunal Federal, isso gera uma animosidade, um desconforto muito grande dentro da própria democracia. Por isso que eu estou o tempo inteiro falando em democracia. Porque não só são as vontades populares, mas também o funcionamento das instituições. Se você tem um desperdício de tempo e energia, que é o que o Supremo vem dedicando à causa do combate ou do punir a intentona golpista, isso vai gerar muito desequilíbrio dentro da nossa democracia institucional. Isso pode e provavelmente será percebido por essa ala mais pragmática, até a mais pragmática do Centrão que seja, já é suficiente para interditar. Então, eu acredito, mas isso é só uma suposição, a gente sabe que o jogo, dependendo da mão, das cartas que vierem, ele pode mudar. as pessoas podem perceber que há mais apoio popular à causa da anistia do que há. Mas a gente sabe que as pesquisas mostram que é um apoio, uma contrariedade de um percentual muito maior do que aqueles que apoiam o governo, ou seja, não é uma causa de governo e oposição. E aí vai existir aqueles que vão querer permanecer na oposição sem se comprometer com a causa da anistia. Essa é uma causa que tem mais chance de ser perdida do que de ser vitoriosa.
Da parte do governo Lula, Márcia, há uma nítida preocupação no momento com a queda de avaliação da gestão nesses primeiros meses, né, de 2025, puxada sobretudo por questões econômicas. O levantamento mais recente da Quest mostrou que saltou no último mês de 39% para 56% o percentual da população que sente que a economia está piorando, né, mesmo com alguns índices positivos, em crescimento do PIB, redução da taxa de desemprego. Quais sinais de alerta que isso traz para o governo, né? Um cenário em que parece que nada é capaz de reverter humores negativos.
Então, é interessante, não são só alguns números, são muitos números. O Brasil, a percepção, isso é fato, está nas pesquisas, há uma percepção de que o Brasil houve uma piora econômica. E isso não se confirma nos fatos. Definitivamente, o Brasil do qual a gente sai em 24, o Brasil que nós estamos hoje, em termos de macroeconomia, em termos de resultados econômicos, é outro muito mais positivo. Mas o que eu, cidadão comum, percebo? Isso é razoável? Isso é bastante razoável. Eu percebo a alta nos alimentos, a alta no preço do mercado. Isso é a percepção do cidadão comum. A gente não pode desprezar isso. E, de fato, existe uma percepção de que o seu dinheiro compra menos. Embora esteja muito mais gente empregada agora, houve uma redução bastante significativa nos índices de desemprego, existe também a questão do poder de compra, o quanto que essa renda permite. Além disso, a gente tem que entender que existe é engraçado como sempre a economia determinou o resultado eleitoral, né? Então a gente sempre teve uma relação forte entre economia e reeleição, por exemplo. Mas é porque normalmente a percepção da economia anda de mãos dadas com o próprio resultado econômico. Agora a gente tem alguma sensação, porque a pauta política está dividida entre a cobertura da economia, que às vezes até é menos, a pauta da economia e a própria questão política, ideológica, ou seja, essa discussão em torno do ex-presidente e a possibilidade dele ser preso e a intentona golpista, ou seja, existem muitos ruídos na opinião pública, fora as questões internacionais que podem agravar ainda mais a situação interna brasileira, como o caso das tarifas que os Estados Unidos estão impondo aos outros países do mundo agora. Isso realmente gera uma animosidade por parte e a percepção de que o mercado, de que a compra da sobrevivência, né, a cesta básica, ela aumentou. O consumo está muito maior. Muito não, mas significativamente, perceptivelmente maior. E uma cobertura que acaba dando sinais trocados para o próprio desempenho da economia, em termos de notícias. Hoje em dia, a grande mídia não responde mais sozinha pela cobertura jornalística como antes era. Hoje em dia, a gente tem as redes sociais, a internet, fazendo esse trabalho de uma forma, muitas vezes, independente da grande mídia e criando também uma percepções no eleitorado sobre a questão econômica. Então, talvez a gente esteja vivenciando novas formas de lidar com o problema econômico, mas a gente não pode esquecer, e eu vou terminar aqui essa fala só te chamando atenção para esse ponto. Embora haja uma percepção negativa com relação ao governo, ao desempenho do governo na economia, quando as pessoas são perguntadas sobre as opções eleitorais a priori agora, né, antecipando isso, 26 para agora, a reeleição do atual presidente, ela continua fortalecida, ela continua, ou seja, as pessoas não estão satisfeitas, tão satisfeitas com a economia, mas ainda estão preferindo este resultado a qualquer outro. Então, a gente tem que olhar esses dados em conjunto, porque isso tem a ver com uma variedade de variáveis que estão entrando na percepção do público, que estão descolando o desempenho da economia da própria ação governamental em alguns casos. E aí a gente precisa entender melhor o que está acontecendo.
Como é que você está vendo as tentativas do governo de responder a essa conjuntura, né, principalmente agora no campo da comunicação? A gente viu o presidente Lula dando mais entrevistas recentemente do que vinha fazendo. Lançaram aí uma ampla campanha de marketing com o slogan Brasil dando a volta por cima. Tem uma aposta também, né, numa reforma de renda que seria projetada, né, os efeitos só em 2026, mas em um ano estratégico, que é o ano eleitoral. Tudo isso pode surtir efeito?
São mecanismos de sobrevivência. Você vê, na parte da comunicação, houve uma tentativa de profissionalização desse processo. Embora o Partido dos Trabalhadores, que é quem está no governo, tenha trate com muito cuidado a questão da comunicação e tente colocá-la dentro do plano político, percebeu-se uma necessidade de uma profissionalização para que essa linguagem lide melhor com as transformações da opinião pública a partir dos meios de internet. Então, a gente realmente tem aí algumas tentativas que podem, certamente, irão surtir efeitos e que vão fortalecer a posição pró-governo. Mas aí a gente ainda tem muito a ver com relação às reações que virão, como que isso, de fato, se vai surtir efeito e como que o governo pode se apropriar disso, porque, por exemplo, já existe todo um debate em torno de se as políticas sociais do governo, e que de fato são do governo, foram feitas ainda, né? O primeiro Bolsa Família veio ainda no primeiro governo Lula, depois ele se consolida no segundo e se mantém, no terceiro com Dilma e já entrando no quarto quando a situação política começa a complicar, mas as pessoas já percebem o Bolsa Família como um programa de Estado e não mais como um programa de governo. E aí dizendo, bom, independente de quem estiver lá, o próprio Bolsonaro não conseguiu acabar com o Bolsa Família, fragilizou, mas não acabou. Existe isso que está dentro da própria retórica do Partido dos Trabalhadores de buscar dizer assim, olha, os atos do governo, eles são frutos da democracia, então são os atos do povo também. Aí ninguém vai conseguir tirar, e se ninguém vai conseguir tirar, a gente pode, em alguma medida, buscar flexibilizar os nossos valores, dizer assim, bom, a gente vai continuar com esses programas sociais que nos beneficiam, e escolher mais livremente uma alternativa governamental que, por exemplo, leve em consideração valores dentro do plano dos costumes, por exemplo, fortalecendo aí o que a gente viu acontecer nos últimos anos, que foi a ascensão e queda da extrema-direita.
Isso seria um cenário, né, aí de prognóstico, quem sabe, ruim para o governo, né, caso isso aconteça. Agora, Márcia, se Lula, né, que está aí em idade avançada, eventualmente decidir não se candidatar a um novo mandato, você acredita que as chances de emplacar um sucessor diminuiriam muito?
Olha, em primeiro lugar, eu acho que é muito difícil que o Lula não saia candidato, a não ser que ele adoeça realmente. O Lula tem a ideia do Trump, e você percebe que no Trump não há nenhuma fragilidade, ele impõe uma força maior, mas isso tem muito a ver com o estilo do governo. O Trump tem um estilo autoritário, embora seja, né, esteja vivendo numa democracia e fazendo o papel de presidente da República, ele tem um estilo autoritário, ele diz com bastante ênfase que os Estados Unidos é o país mais importante do mundo e que ele quer continuar ditando as regras. E as pessoas vêm normalizando esse discurso. O Lula tem um outro estilo. O Lula tem um estilo muito mais conciliador, que é um estilo que angariou para ele muitas vitórias ao longo da vida dele, especialmente a partir dos governos. Ele já era um grande conciliador, em alguma medida também quando ele era sindicalista. Ele fazia, não foi à toa que ele virou um líder sindical. Mas o que, que acontece? É muito provável que ele se candidate para um último mandato. E aí sim eu acredito que ele provavelmente encerre a sua carreira política. Mas eu não vejo. Mas vamos dizer que a sua saúde se fragilize, aconteça alguma coisa, ele não sai candidato em 26. Que eu vejo assim como a única possibilidade dele realmente não sair candidato em 26. Existem nomes, e aí a direita já vive um problema da falta de um candidato, tem vários, ela se fragmentou em várias possibilidades no desaparecimento do Jair Bolsonaro como possibilidade de candidatura, e a esquerda também provavelmente teria dificuldade de encontrar esse nome, embora a gente tenha um nome natural aí colocado, que é o nome do ministro Fernando Haddad. Então, há que se ver se, mesmo ele já tendo sido candidato em 18, ter perdido para Bolsonaro, mas ele viria agora com um outro currículo, com um outro conjunto de resultados, mas para isso também os resultados econômicos têm que ser difundidos de modo a que a população perceba os benefícios angariados e não apenas o mal-estar do preço do mercado, né? Então, tudo isso é um trabalho que o governo vai ter que fazer, mesclando a comunicação e a estratégia política para conseguir constituir. Então, muito provavelmente, quem viria candidato seria o Fernando Haddad, e aí teriam outras tarefas a serem cumpridas, que é o convencimento de que esse candidato é o herdeiro da política do governo Lula. Lula já conseguiu fazer isso uma vez com Dilma, né? Ele talvez não tenha conseguido fazer com Haddad, porque ele estava preso na época, mas há uma possibilidade de se Lula, por algum motivo, alheio à sua vontade, não puder ser candidato, aí eu digo, candidatura provável, muito mais provável, seria de Fernando Haddad, com esses desafios a serem enfrentados. Se Lula tiver possibilidade de levar essa candidatura adiante, muito mais chance Fernando Haddad tem, porque ele se coloca como uma marca de é aquele que vai continuar o meu governo. A gente tem que lembrar que Dilma era completamente desconhecida da população quando Lula consegue transmitir para ela a potência do seu governo. Então, não vejo que ele teria dificuldade de fazer isso com Haddad, mas não vejo isso acontecer. Agora, para depois de 26, aí tem mais 4 anos de governo que a gente ainda tem que conhecer.
Pois é, muita coisa para acontecer até lá, né? Até a própria eleição de 2026. Obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político, Márcia.
Obrigada a você, Marco Antônio.
Um abraço. Eu conversei com Márcia Dias, cientista política e professora da Unirio. Falamos sobre as repercussões do ato de rua da direita brasileira do fim de semana em prol da anistia aos condenados pelos ataques aos poderes de janeiro de 2023 e das medidas recém-adotadas pelo governo Lula para tentar frear a queda de avaliação da gestão apontada em pesquisas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.